deste momento está no ar a Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Horta.
Cumprimento os ouvintes em nome de Jesus e desejo que a graça de Deus possa cobrir com o manto branco da misericórdia de Deus a vida de todos que ouvem esta palavra. Onde quer que a ouçam, aqui na Suíça, tudo foi coberto nesta noite por um manto branco da neve com 5 a 10 centímetros. Os carros estão como imantados numa manta branca, porém está frio. Da mesma forma, nós necessitamos da misericórdia de Deus que possa cobrir a nossa vida, e não é sempre nos espinhos, às vezes no gelo, que a ovelha está caída e precisa do socorro do bom pastor. Onde vocês acham que é mais urgente que o pastor venha socorrer a ovelha? Nos espinhos ou no gelo? Eu entendo que no gelo, onde tem alguém caído no gelo, o socorro é bem mais urgente. Por isso nós queremos continuar com o Salmo 23 e as perguntas da pastora Natália aos seus amigos. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso e refrigera-me a alma.
Aos amigos da pastora Natália Hort no Facebook, foi lançada a terceira pergunta, com relação ao Salmo 23, o versículo 3, que diz: refrigera minha alma, guia-me às veredas da justiça por amor do seu nome. A pergunta que segue diz: como e quem lhe auxiliou a obter o refrigério quando Jesus aliviou o peso sobre sua alma? Roseli de Souza, Joaçaba, Santa Catarina, responde: olá, Natália, que bom fazer parte desta grande família de Deus. Estarei sim compartilhando com esta obra. Salmo 23 é muito consolador. Nele o salmista Davi diz que o Senhor nos guia, alimenta e nos protege. Ele faz com que repousemos e restaura o nosso vigor. Em 1975, na Igreja de Deus de Rio das Antas, Santa Catarina, em um culto de evangelismo onde o pastor Armínio Kopp fez o apelo, eu senti o toque do Senhor Jesus sobre minha vida. Era muito jovem ainda e muitas coisas ainda não entendia. A irmã Guilhermina Wagner orou naquela noite comigo e me encaminhou nos primeiros passos cristãos. Em 1984, ingressei no ITBT em Curitiba, onde permaneci por 3 anos. Casei-me com Divino, ovelha do pastor Mário Hort, os pastores Ginter e Elisane celebraram nosso casamento. Hoje pastoreamos a igreja Comunidade Cristã Jesus é Vida, em Joaçaba, Santa Catarina. Creio que Deus nos conduz individualmente pelo percurso que é certo, um caminho que nos restaura em todos os aspectos e nos leva a lugares agradáveis que Ele tem. Quero dizer a você que ainda não fez esta decisão de andar com Jesus: Deus ama você e tem planos surpreendentes em sua vida. Roseli de Souza, de Joaçaba, Santa Catarina.
Os ouvintes não podem imaginar o que representa ouvir esse testemunho aqui na Suíça, da Roseli, que se converteu em Rio das Antas em 1975. O pastor Armínio apelou para a salvação e a Roseli atendeu ao chamado de Jesus do Bom Pastor e aceitou o Evangelho numa noite fria, como está frio aqui. Lá não caía neve, mas fez um gelo que o pastor Armínio, dirigindo a Kombi, quase entrou num cemitério à noite, porque não enxergava mais do que aquele buraquinho que ele conseguia fazer no vidro da Kombi, que congelava os vidros quando nos dirigíamos a Rio das Antas. E lá, essa ovelha perdida, Roseli, que acaba de testemunhar como esposa de pastor desde Joaçaba, aceitou a Jesus Cristo e está viva e convive com o Bom Pastor em sua alma, tantos anos depois. E nós damos graças a Deus que enviou o Bom Pastor pelo Espírito Santo para resgatar essa ovelha Roseli do gelo daquela época de julho de 1975. Eu regia o grupo de jovens, e entre uma e outra parte, estrofe do nosso pequeno grupo de música, eu esfregava as mãos de tanto frio que fazia na pequena capela de Rio das Antas, Santa Catarina. Eu desejo que também você seja tocado agora, seja no calor ou no frio, mas que o Bom Pastor possa refrigerar a sua alma para sempre. Como ouviremos em nossa programação hoje, testemunhos fortes que falam da graça de Deus que acontece em nossa vida quando o Bom Pastor está do nosso lado, não somente na hora da conversão, mas também ao longo de uma caminhada difícil. Continuem conosco para ouvir os grandes feitos do Bom Pastor na vida de suas ovelhas.
Mary Ellen de Paula, de Marechal Cândido Rondon, responde: como você disse, foi Jesus quem me encontrou e me deu a certeza da salvação. Mas ele deixa seus pastores e mensageiros aqui neste mundo para falar da sua salvação, que no caso foi o pastor Mário e Norberto, que numa evangelização no Clube Concórdia oraram comigo. E naquele dia foi o dia em que entendi, agora sou convertida. Mary Ellen de Paula, de Marechal Cândido Rondon, Paraná.
Bate a nossa
quero apelar nesse instante para os ouvintes que ainda não conhecem o Senhor como o seu Bom Pastor. Estão longe do aprisco, estão lá fora no frio, estou olhando para os veículos gelados, cobertos de neve aqui na Suíça. Imagino você em sua alma, distante, fora da igreja, fora da graça de Deus, fora do aprisco de Cristo, não somente entre os espinhos, mas no frio, onde a sua alma pode congelar. Existe uma música que diz: quando uma alma congela, ela não dá nenhum ai. Assim também a sua alma silenciosamente morre, sem o calor da graça de Deus. Você sente que precisa deste calor agora mesmo. Diante de mim existe um aquecedor que aquece esta casa. Caso contrário, o Tobias, dentro de alguns dias, estaria morto, e nós, congelados também, mesmo com adultos. Você está longe do aprisco do pastor, volte-se para ele agora mesmo, aceite-o como seu salvador. Feche a porta do seu quarto, de algum quarto, ou pare o veículo, desligue o computador, se você estiver ouvindo pela internet, apague um pouco toda a informação. De joelhos busque o pastor da sua alma, que poderá lhe dar pastos verdejantes, águas tranquilas e refrigerar a sua alma para sempre, para enfrentar o vale da sombra da morte. para enfrentar o dia a dia, a alegria e a graça que pode perfazer toda a sua vida, como conhecemos pessoas ao longo de 4 décadas que aceitaram o bom pastor e agora são suas ovelhas. Para todo sempre permanecerão na casa do Senhor. Você quer fazer isso agora? Pare tudo o que você está fazendo e esteja em um momento de comunhão e consagração de sua vida ao Senhor. Ó Deus, eu peço que recebas agora essa pessoa que toma a sério este apelo e aceita a tua misericórdia para todo sempre, marcando este momento em sua vida e testemunhando a todos da tua grande salvação para a sua alma, que aconteceu agora, ouvindo esta palavra, os testemunhos de ovelhas que foram resgatadas. Amém. A seguir, trazemos a troca de correspondências com uma senhora que solicitou ajuda para suas dúvidas que estavam martelando em sua mente. E ela escreveu enquanto estivemos em Barcelona, na Espanha. Agora, a leitura da correspondência com o nome de Sônia, de São Paulo.
Meu nome é Sônia, tenho 30 anos de idade, sou casada há 7 anos, estou passando por um momento muito difícil em minha vida. Em janeiro do ano passado, eu descobri que meu esposo estava tendo um caso com outra mulher. Brigamos muito e ele disse que se arrependeu e me pediu uma nova oportunidade, uma nova chance para o nosso casamento. A mulher com quem ele estava saindo também é casada e até pediu para ele se separar de mim para morar com ela. Ele disse para mim que jamais largaria a família por qualquer mulher e terminou tudo com ela. Ele disse que tudo terminou em junho do ano passado e que nunca mais viu essa mulher e também não tem interesse em vê-la mais. Disse também estar arrependido e deseja fazer de tudo para esquecer o que aconteceu. Mas eu não consigo esquecer o que ele fez. Sinto raiva, tristeza, decepção e não consigo reagir a tudo isso que aconteceu. Estamos juntos ainda porque eu o amo e não quero que ele vá embora, mas ao mesmo tempo fico cobrando dele. Não sei se ainda posso confiar nele. Ajude-me, por favor. Não sei o que fazer diante de uma situação tão difícil e triste para mim. Onde posso encontrar resposta? O que Deus tem para mim? Ajude-me, por favor. Temos um filho lindo e está sentindo tudo o que está acontecendo. Preciso de vossa resposta.
Estimada Sônia, o seu e-mail acaba de entrar em meu computador e estou escrevendo o tema para o novo livreto aqui em Barcelona, na Espanha. Mas quero responder imediatamente, pois creio que você já ganhou a causa, pela graça de Deus. Mas, por favor, você não deve fazer um erro agora. Você ouviu bem. Não faça erros agora. Não destrua o que já está construído pelo amor, pelo perdão e pelo arrependimento de seu esposo. Acredite nele. Isso é ouro do amor de Deus, que deve refletir a alegria da vitória em seu rosto todos os dias. Esse ouro deve brilhar para a felicidade de seu esposo, que o inspire a amá-la mais e mais, de forma que não se deixe seduzir por outras pessoas, que sempre estarão procurando seduzir o seu esposo. O sofrimento do seu esposo também foi grande, e ele não lhe abandonou nesse momento, não foi embora. Agora deixe o seu rosto refletir essa alegria de Deus. Sônia, veja o que você nos escreveu.
E ele disse para mim que jamais largaria a família por qualquer mulher e que nunca mais a viu e também não tem interesse por ela. Disse também que me ama muito e terminou tudo com ela em junho do ano passado. Ele está arrependido e quer fazer de tudo para esquecer isso que aconteceu.
Por favor, Sônia, não fale mais do passado. Sei que é difícil, mas ajudamos famílias ao longo de 40 anos com esse mesmo conselho e também entendemos o que está passando, o que está acontecendo ao escrever agora para nós aqui na Espanha e que nós lhe respondemos. Mas Sônia, é preciso confiar em seu esposo e não deixar dúvidas da confiança.
Mas eu não consigo esquecer o que ele fez. Sinto raiva, tristeza, decepção e não consigo reagir diante de tudo o que aconteceu.
Mais uma vez eu lhe peço, Sônia, por favor, deixe essa tristeza de lado. Ela pode virar depressão em sua alma, o que não é preciso acontecer. Ajudamos a pessoas que convivem conosco e rimos juntos. Rimos até pela alegria que temos em poder rir, porque decidimos que não iremos mais chorar. E as pessoas vencem a depressão, que poderia ser um tratamento prolongado ao longo de muitos anos, com muitos custos e talvez até o prejuízo de sua saúde. Portanto, confie alegrando-se no Senhor.
Pastor, estamos juntos somente porque eu o amo e não quero que ele vá embora. Mas ao mesmo tempo fico cobrando dele e não sei se posso confiar ainda. Me ajude, por favor. Não sei o que fazer diante de uma situação tão difícil e triste para mim.
Veja, Sônia, você sabe o que deve fazer. Agora é só fazer o que lhe escrevemos, o conselho que lhe transmitimos e aquilo que você mesmo sabe que não deve fazer, não o faça. Eu confio que Deus lhe dará a força para vencer por esse e-mail, por essa resposta que veio desde a Espanha, que lhe escrevo desde Barcelona, para que você possa viver na vitória e não na derrota.
Onde posso encontrar a resposta? O que Deus tem para mim? Ajudem-me, por favor. Temos um filho lindo que está sentindo tudo o que está acontecendo. Preciso de uma resposta de vocês.
Sim, Sônia. Agora aceite a resposta que você acaba de pedir de Deus. Seja feliz e sorria. Mostre o e-mail para o seu esposo e alegrem-se juntos pela conquista e a resposta de Deus para que ele possa lhe ajudar e não cair de volta no velho erro por cobranças suas e pela tristeza que você leva de novamente à sua presença. E quando o seu esposo disser Sônia, sorria, então abrace-o com muito amor e seja feliz com o seu esposo. Eu trago para vocês o que tocou fortemente a minha alma ao ponto que eu respondi para a irmã Solange. Estou lendo seu testemunho com os olhos cheios de lágrimas e posso publicar ou devo restringir alguma coisa, deixar fora, usar um pseudonome? E ela respondeu, não, pastor, deixe na íntegra, pode publicar assim como lhe escrevi. Essa foi a minha experiência. Vamos ouvir então com a Jéssica o que a Solange de São Paulo nos relatou.
Solange, de São Paulo. Meu marido faleceu em 1993, pouco depois de ter descoberto um tumor cerebral cancerígeno em 1991. Até então, não era convertido a Cristo. Orei por 21 anos por sua conversão, que só aconteceu em seu leito de morte. Fez 3 cirurgias e, no intervalo de uma cirurgia e outra, foi batizado. Meus filhos são uma bênção em minha vida. O menino formou-se em engenheiro elétrico de computação pela USP. Está casado e tem 2 filhos adolescentes. Sua esposa é cristã, filha de pastor metodista livre, e se tornou minha filha querida também. Minha filha mais velha fez pedagogia pela USP. Foi vitória para nós, pois ela tem artrite reumatoide desde os 4 anos e sofreu muito com essa doença. Tem até prótese bilateral de quadril, que fez aos 15 anos. Hoje tem 39 anos e poucas sequelas. Trabalha na Sky, tem um ótimo emprego dado por Deus. A filha mais nova é enfermeira, formada pela Unifesp. É a enfermeira responsável numa clínica de vacinação, mas não frequenta a igreja, gosta das coisas do mundo, mas diz ser temente a Deus. Esse tem sido o meu motivo maior de oração. Como pode ver, todos os meus filhos estudaram em faculdades em que não precisei pagar nada. Deus proveu. Meu marido, já no hospital com dificuldade para falar, me chamou um dia e disse, sabe, você precisa me perdoar. Fui infiel durante todos os nossos anos de casado. Tenho 2 filhos com minha secretária. Meu mundo caiu. Nunca pensei que ele fosse capaz de fazer uma coisa dessas. Nunca nem desconfiei, mas tinha que enfrentar a realidade. Acontece que a surpresa foi tanta que Deus me colocou em seu colo. E eu me senti como num sonho, até que fui assimilando lentamente a situação. Meu esposo tinha uma distribuidora de cimento que progrediu muito, fazendo com que quase não parasse em casa. Não sendo temente a Deus, o inimigo aproveitou a brecha. Comecei a trabalhar na rádio depois que ele morreu, pois aqui eu corrigia textos para o programa através da Bíblia, e essas leituras me faziam muito bem. Pensei em ficar no ministério da rádio até sarar da tristeza, mas acabou que estou aqui há 20 anos. Pastor Mário, não sou de falar muito, mas acho que precisava lhe contar a minha história. Deus nunca me abandonou e sempre me supriu de tudo. Ele é meu maior amigo, pois falo com ele o dia todo, e é maravilhoso estar em tão sublime companhia. Minha vida foi uma dura jornada, mas com o Senhor, como pastor, nada me faltou, graças a Deus por isso. Pode usar o meu texto sem restrição alguma. Eu espero que o meu depoimento ajude alguém que também passa pelo Vale Sombrio. Hoje estou muito feliz, pois faço o que gosto neste ministério de cursos bíblicos para presidiários. Deus foi maravilhoso me dando este presente, mas peço que orem por mim. Às vezes as cartas me deprimem muito. Estamos orando por vocês, pastor. Abraço, Solange de São Paulo.
Muito obrigada por sintonizar o culto radiofônico com o pastor Mário Hort.